As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao bairro comunitário que está situado nas imediações do destacamento de Tomar da Guarda Nacional Republicana devido ao ruído que se fazia sentir. Assim aconteceu na madrugada do recente sábado para domingo, é mais um episódio de barulho a horas inapropriadas, com evidente prejuízo para os residentes naquela envolvência. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP confirmou a presença da patrulha naquele local, sendo que foi elaborado um auto de notícia. A Câmara de Tomar será depois informada da situação. Pelas redes sociais são várias as queixas de moradores que lamentam o constante ruído provocado por música em elevado volume, com especial incidência aos fins de semana. Aliás, a PSP já foi chamada várias vezes a registar este tipo de ocorrências, mas até agora sem sequência prática. A população da União de Freguesias de Serra e Junceira não abdica de estar identificada no grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, precisamente nas fitas que as senhoras irão envergar. A decisão está tomada e vai contra o que terá sido proposto pela Comissão Central, que pretende que as diferentes freguesias do concelho desfilem sem qualquer alusão ao respectivo território. Neste sábado, refira-se, houve mesmo lugar a uma Assembleia de Freguesia da Serra Junceira, com presença do mordomo Mário Formiga, que tentou explicar as razões pelas quais a Comissão pretende suprimir as identificações. Depois de uma discussão de cerca de 2 horas, tudo ficou na mesma, ou seja, aquele órgão, suportado pela presença considerável de população, foi unânime em considerar que a freguesia estará identificada. A ERT procurou, entretanto, uma reação junto de Américo Pereira, presidente da referida União de Freguesias, que admitiu que a Junta está numa situação pouco confortável, mas deixou claro que o caminho aponta para seguir a deliberação da Assembleia.
Aquilo que teve um acesso de debate de mais de 2 horas, com o nosso espaço completamente repleto de pessoas, particularmente da Junceira, quase todos daqueles que levam o tabuleiro, se não pelo menos os familiares, pronto, e desse debate aquilo que resultou claro foi que efetivamente as pessoas não abdicariam da sua posição relativamente à identificação dos tabuleiros, até porque, como foi dito e redito e foi abundantemente demonstrado, a Junceira sempre cumpriu com rigor em todos os aspectos. Aliás, há um pormenor que é bastante interessante. Um dos elementos da Assembleia disse para os seus mordomos se realmente se entende que isto tem alguma relevância, o tirar ou não tirar o nome das freguesias, diz, então nós aqui, ele estava a se referir aos elementos, aos 9 elementos que compõem a Assembleia, 4 deles tinham ido comprar um fato, exatamente para se apresentarem com todo o rigor, de acordo com aquilo que é o aconselhado em termos manuais e de comportamentos da festa. Por fim, acabaram por reiterar a deliberação que já tinham tido em dezembro e, desta maneira, põe-nos a Junta numa situação também, como disse há pouco, pouco confortável, e a Comissão de Central. Agora, não sei, sinceramente, nós vamos ter uma reunião de Junta, que era para ser hoje, vamos tê-la na próxima quarta-feira, para ver como é que nós, a nossa parte, iremos lidar com o problema, e vamos tentar ver como a melhor maneira, porque o pior que pode acontecer é esta conflitualidade, porque isto é um sentimento geral da população. Mas há uma coisa que nós temos que aceitar, é que a Junta vai ter que cumprir aquilo que o órgão deliberativo decidiu.
A Assembleia de Freguesia.
A Assembleia decidiu, portanto. Agora, como isto vai ser, não sei, olha, não faço a minha ideia, neste momento estou muito confuso, estou muito baralhado, não sei.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, refira-se que a ERT tentou, entretanto, obter esclarecimentos por parte do mordomo Mário Formiga, mas ainda não foi possível estabelecer esse contacto.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O alerta foi dado na manhã deste domingo. Um homem com idade aproximada aos 80 anos foi resgatado de uma fossa séptica. Aconteceu na localidade de Lagoa do Furadouro, concelho de Ourém. Em esclarecimento publicado na rede social Facebook, os bombeiros voluntários orientes referem que houve um alerta para a queda de uma pessoa num poço, sendo que, à chegada ao local, se constatou então que estava um homem numa fossa séptica, ainda que consciente e orientado. A vítima foi retirada daquela estrutura e recusou transporte para unidade hospitalar.
Rádio Air, informação.
Não se confirma a indicação de que a Conservatória do Registro Civil em Tomar irá deixar de realizar casamentos e divórcios. De acordo com uma fonte ligada aos serviços, contactada pela ERTE, os casamentos e divórcios continuam a realizar-se, estando, no entanto, dependentes da deslocação a Tomar da Conservadora do Registro Civil de Vila Nova da Barquinha, uma vez que a Conservadora Nabandina está em processo de reforma, não havendo ainda qualquer indicação quanto a uma eventual substituição. Os serviços em causa estão a funcionar no limite, como pôde constatar a ERTE na manhã desta segunda-feira. No momento, registro apenas para duas funcionárias a assegurar o expediente, que nesta altura do ano aumenta consideravelmente. A situação levou também já a alterações no horário de atendimento ao público, com o encerramento do registro civil a efetuar-se das 13 às 14 horas durante o período de almoço. Referir ainda que as duas funcionárias atualmente ao serviço vão reformar-se no final do presente ano, o que deverá acentuar-se ainda mais os problemas de funcionamento em Tomar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse na ERTE, enquanto comentador do programa Olhar Tomar, que o município não pode legalmente aceder às desejadas contrapartidas que o proprietário do terreno nas Arçadas eventualmente pretende para doar, por outro lado, uma parcela à Santa Casa da Misericórdia Nabandina, no sentido de que esta possa avançar para a construção do designado complexo social e de saúde. Recordo-se que em recente entrevista à ERTE, António Alexandre, provedor daquela instituição tomarense, admitiu que Tomar poderá estar em vias de perder essa estrutura para outro concelho vizinho, direcionando críticas à forma como a autarquia tem gerido este processo. Hugo Cristóvão referiu então que há contrapartidas em cima da mesa às quais o município não pode dar sequência.
O município não tem um terreno para ceder neste momento à Misericórdia, por muito que ache que o projeto, e penso que seja desse ainda que estamos a falar, do Hospital de Cuidados Continuados, seja de facto um projeto interessante. Isso não está em causa e não tenho dúvida nenhuma que o provedor, ao colocar esse tipo de afirmações, está a defender aquilo que entende ser o melhor interesse da instituição que agora dirige.
Mas não há um privado que oferece o terreno para que a Santa Casa possa avançar para a obra? Pelo menos...
Eu não quero entrar muito em detalhes, porque isso pode prejudicar outras questões que são paralelas a este tema, mas coloquemos apenas assim, aliás, a mesma expressão que usei na reunião de Câmara quando este assunto foi muito brevemente abordado. Se há um privado que ofereça à Misericórdia, que ofereça, não é? Portanto, a Câmara aí não tem, pelo menos nessa vertente, né, ou nesse início da questão, não tem muito a dizer, não é? Mas se calhar a questão não é bem assim.
Há contrapartidas, é isso?
Entre outras questões, ainda anteriores ou ao montante disso, obviamente o proprietário deseja contrapartidas que o município não pode dar. Mesmo que quisesse, não pode legalmente dar.
Tiago Carrão, também ele vereador na Câmara Nabandina e comentador do Olhar Tomar, reforçou a importância do projeto e mostrou-se preocupado com as críticas que foram feitas pelo provedor António Alexandre.
Agora ouvi com atenção também a entrevista aqui à Rádio Hertz, e houve ali 3 ou 4 pontos que eu até tomei nota, porque achei que eram importantes e graves até, graves demais, tinha que reter, e porque eram importantes não só também, obviamente, debatermos aqui, mas também até na ação política a desenvolver na consequência dessa entrevista. A primeira delas é realmente a importância do projeto, e isso é incontestável, é algo que realmente faz falta, até pelo aquilo que temos de envelhecimento da população, de uma unidade de cuidados continuados, seria não só pelo serviço que ia prestar, mas até pela questão do enquanto emprego que iria gerar. Estamos a falar, eu tenho ideia que na entrevista falaram que eram cerca de 100 postos de trabalho, é mesmo muito significativo também. Aliás, a Misericórdia, enquanto instituição, é certamente os maiores empregadores do concelho. O primeiro ponto que realmente me saltou à vista foi o provedor ter afirmado que este processo anda há 3 anos para trás e para a frente e que anda a discutir a discussão sobre o terreno, se pode ou não ser doado. E foi precisamente nessa sequência até que eu levei o tema à reunião de Câmara, e a resposta foi essencialmente a mesma que hoje também ouvimos aqui do Hugo, e que obviamente a informação assim desta forma é pouco ou nenhuma, e ficamos, acho, sabe pouco e um pouco até na dúvida realmente do processo, se é possível ou não é possível, até porque esta questão do terreno e das avessadas também recentemente tivemos a questão da REN em reunião de Câmara, que não sei até que ponto não conflitua também aqui.
Polémica em torno do desejado complexo de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Hugo Cristóvão refere que dono de terreno exige contrapartidas às quais a Câmara não pode ceder.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha já tem em marcha os preparativos para comemorar 100 anos de existência da Data Redonda, que será assinalada em 2025. Nesse sentido, por exemplo, registro para um conjunto de iniciativas de onde sobressaíram a demonstração de capacidade e de meios num programa inicialmente marcado pela atuação da banda da Associação. Houve espaço ainda para a realização de um jantar com significativa presença de participantes. A ERTE também esteve nesta organização, ocasião aproveitada para falar com o presidente da Comissão Executiva da Associação, António Ribeiro, que enquadrou esta iniciativa com o desejo de maior proximidade com os empresários do concelho.
A iniciativa surgiu, a direção pensou esta iniciativa para os empresários do concelho, ou seja, o principal objetivo é unir os empresários. E pensando que alguns deles, inclusive, na entrega do convite, não tinham uma relação próxima, a ideia é o foco, através dos bombeiros, procurar que as pessoas, como o próprio convite foi feito às pessoas, às empresas, é de fazer com que as pessoas cheguem aqui e percebam a dinâmica dos bombeiros, percebam os meios que se utilizam, mas fundamentalmente vocacionado para os bombeiros, para perceber a dinâmica, para as empresas, fundamentalmente para as empresas do concelho, e o convite foi interessado para eles, por este motivo, para trazermos as empresas e a perceberem aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós, no âmbito da instalação da Comissão Executiva, o ano passado, em abril, depois disso, reunimos, pensamos uma estratégia, nós estávamos na altura em 2022, para 2025, 3 anos, pensamos uma estratégia e então identificamos um conjunto de ideias que nos levarão até o ano 2025. Entre as várias ideias estão desde a melhoria das instalações e dos meios, estão a construção de uma obra de arte que em princípio será nesta rotunda aqui muito próximo dos bombeiros, estão a publicação de um livro dos 100 anos da Associação, está a publicação de um livro de fotografias e um vídeo sobre os 100 anos da Associação e está também uma coisa que achamos que é muito importante, que é a última das ideias, que é a forma de angariar ter condições de angariar meios para poder suportar todas estas ideias. E isto surge nessa sequência. Hoje a ideia é exatamente apresentarmos, percebermos quais são as competências, as capacidades, o que é que nós podemos partilhar e que as empresas precisam de nós. Já hoje nós servimos as empresas. E o que é que nós podemos usar mutuamente, fazer aqui uma boa gestão de riscos e oportunidades das empresas e também da Associação e do Corpo Bombeiros. É este o objetivo.
Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova da Barquinha, também falou à nossa reportagem, à altura em que reconheceu a importância da associação.
A associação é a associação mais importante que tem do nosso concelho. É dela que emana quer a segurança de bens, pessoas, património, acidentes ferroviários e rodoviários. Perigos iminentes, nomeadamente condutas de gás que nos passam aqui são nacionais, temos que de facto nos valer de uma instituição com este quilate e com esta qualificação técnica que vocês viram há bocadinho, nomeadamente os nossos meios humanos que temos. É evidente que a Câmara Municipal tem um protocolo anual. Entendemos que é a maneira de tentar, de facto, segurar todos estes encargos que são cada vez mais, porque também existe mais formação, existe mais entrega, nomeadamente de veículos e outros bens, mas, de facto, temos vindo com uma parceria excelente entre a Associação e a Câmara Municipal, no sentido de acudir também aqui à nossa Associação, que é todos nós. Na própria ITI, no investimento social de gastos, estamos, no fundo, a pensar estruturar a própria região no sentido de alocar meios que sejam partilhados. Cada vez mais os territórios são mais próximos, as estradas são mais próximas. Por exemplo, vou dar um exemplo, nomeadamente uma central elétrica, um gerador, vai ficar em Mação e por aí adiante de gás, há soluções partilhadas, no sentido também de termos uma economia de escala, no sentido de podermos acudir com todas as mãos, porque a proteção civil somos todos nós.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, aqui já a iniciar a comemoração dos 100 anos de existência.
Rádio Air, informação.
O município de Ourém aprovou em reunião do Executivo o contrato de programa assinado com a CCDR Centro no valor de 2 milhões de euros destinado à recuperação de caminhos e sinalética destruídos pelos incêndios. Como referiu o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a autarquia vai ainda assinar outros dois contratos com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Instituto de Conservação e Natureza, também para responder aos danos causados pelos incêndios.
Nós tivemos um verão de 2022 que foi terrível em termos de incêndios florestais e conseguimos formalizar três contratos-programa com três entidades diferentes, a saber, CCDR e OVT, para a recuperação dos caminhos municipais e da sinalética que foi estragada, que foi danificada pelos incêndios, e CNF para a recuperação de caminhos vicinais, florestais e também a estabilização de taludes, e com a APA para a recuperação de linhas de água. Hoje veio à reunião de Câmara e também terá que ir à próxima Assembleia Municipal o primeiro contrato de programa com a CCDR, no valor de cerca de 2 milhões de euros, com uma comparticipação de cerca de 580 mil euros. O que significa que a CCDR vai-nos financiar a recuperação de estradas e caminhos municipais em 580 mil euros e nós entendemos que não fazia qualquer sentido que houvesse estradas que foram atingidas pelo fogo, mas que depois mais à frente não tinham sido atingidas pelo fogo e que não ficassem requalificadas. E portanto, nós vamos aqui fazer um esforço adicional de cerca de 1,5 milhão de euros para complementar este programa que temos aprovado com a CCDR. Os outros dois estão em fase de tratamento. Um deles, o da APA, deverá vir uma das próximas reuniões de Câmara, cerca de 700 mil euros, que também pode ser um paradoxo, mas é o que acontece, para que nós o possamos, para que possamos lançar o concurso, falta o parecer da APA, que é precisamente a entidade que fez o protocolo connosco. E, portanto, falta o parecer deles para que possamos lançar o concurso. E, portanto, quando tivermos o parecer da APA, então podemos avançar com o concurso. Isto é, não é para rir, mas é o que é. E o terceiro, com o ICNF, mas esse ainda temos que fazer um projeto, estamos a fazer um projeto para depois então lançar o concurso, que também terá que vir rapidamente também a reunião de Câmara, que também são cerca de 1 milhão e 200 mil euros, sendo que o DAP e do ICNF são comparticipados a 100%.
2 milhões de euros, Conselho de Orange, aqui com caminho aberto para a recuperação de caminhos e sinalética destruídos pelos incêndios do último verão. O União de Tomar empatou uma bola na deslocação ao reduto do Fazendense e segurou a liderança, com mais um ponto do que o vice e a três jornadas do final. A formação navantina depende assim de si própria para ser campeã. Mas, atenção, a luta não está ganha, até porque o Amiense também reentrou na corrida. Mas, não restem dúvidas, os unionistas estão com quase as duas mãos no título. Quanto à luta pela fuga à descida, registro para os passos rumo ao descanso por parte de Abrantes e Benfica, Ferreira do Zezer e Cartacho. Vamos então aos resultados daquela que foi a 27ª jornada. Salvaterrense 0, Amiense 2, Oriense 3, Entroncamento Atlético Clube 2, Fazendense 1, União do Tomar 1, Mação 1, Fátima 0, Abrantes e Benfica 3, Benavente 2, Cartacho 3, Águias de Alpiarça 0, Torres Novas 0, Alcanumense 0 e Ferreira do Zezer 3, Samora Correia 1. Na frente, União do Tomar 62 pontos, segundo Fazendense com 61, terceiro Amiense 59, quarto Alcanenense com 50, quinto Mação 45 pontos, sexto o Samora Correia com 43, sétimo Salvaterrense e Fátima 36, nono Torres Novas 35, décimo Oriense com 34, décimo primeiro Abrantes e Benfica 33, décimo segundo Ferreira do Zezer com 30, décimo terceiro Cartacho 26, décimo quarto Benavente com 23, décimo quinto Águias de Alpiarça 22, décimo sexto, o Entroncamento Atlético Clube com 14 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos para a nota do dia hoje com o padre Rui Terezo.
100 dias da Jornada Mundial da Juventude. A jornada está a chegar. muitos jovens envolvidos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, a preparar a Jornada Mundial da Juventude, mas também a preparar o acolhimento aos jovens que vêm à jornada. A nossa Vigaria de Tomar, a nossa Diocese de Santarém, Diocese de Acolhimento, Vigaria de Acolhimento, durante o decorrer das jornadas, de 1 a 6 de agosto, estamos comprometidos a acolher os jovens de todo o mundo. E já estão inscritos mais de 550 mil intenções de jovens, de todos os cantos do mundo, praticamente todas as nacionalidades. É um encontro único, internacional, mundial, de encontro de raças, línguas, culturas, todos juntos, unidos, que dá à humanidade um sinal de comunhão e de unidade entre os jovens, com autêntico testemunho de paz, de harmonia e de esperança que tanto precisamos nos dias de hoje. A Jornada Mundial da Juventude é um encontro de peregrinos, de jovens que vêm até Lisboa, até Portugal, de 1 a 6 de agosto, fazer uma experiência de alegria, juventude, uma experiência de fé, mostrando que a Igreja Católica é uma Igreja viva e jovem, capaz de usar as linguagens e formas de arte da atualidade, sem comprometer a mensagem que pretende transmitir. O evento que vai decorrer na cidade de Lisboa, de 1 a 6 de agosto, vai ter palcos, espaços interiores e exteriores, auditórios, salas de cinema, teatros, museus, espaços, exposições e igrejas. Tudo vai decorrer. Vai ser um movimento de esperança, um movimento de alegria, esta Jornada Mundial da Juventude. Vai ser também, vai haver uma feira vocacional, um espaço onde os jovens podem entrar em contato com diversos movimentos, associações, comunidades, ordens religiosas e projetos de cariz social. Vai haver também um Parque do Perdão, onde os jovens ali encontrarão sacerdotes de todas as línguas para experimentar o sacramento do perdão e da misericórdia. Entre outros, é uma grande festa. É a festa da juventude. E por isso temos que todos nós nos comprometermos com os nossos jovens. Precisamos, aqui na nossa Vigaria de Tomar, de mais voluntários, de mais famílias de acolhimento. Não tenhamos medo de nos comprometermos com os jovens, nos comprometermos com a Jornada Mundial da Juventude. O comprometermos com os nossos jovens é darmos também nós um sinal de unidade, de comunhão, de amor e de esperança. Vamos, por isso, dar esse sinal. Cada um, aqueles que ainda não se inscreveram, não tenham medo nem receio, serem voluntários ou famílias de acolhimento. Para isso, basta contactar as comunidades paroquiais. Vamos, por isso, todos juntos, a 100 dias deste grande acontecimento, damos graças ao Senhor, pelos nossos jovens e por este evento mundial que decorre no nosso país, tão perto de nós.
Padre Rui Trezo, com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.